Internacional.
E os 115 cardeais votantes do conclave acabam de chegar à Capela Sistina para a escolha do novo Papa. Na manhã de hoje, o cardeal decano Ângelo Soldano celebrou uma missa em latim com a presença de todos os cardeais, inclusive os maiores de 80 anos que não podem votar. Ele solicitou aos presentes que mantenham a unidade da igreja. O conclave, que vai começar agora, funciona da seguinte forma: cada eleitor escreve o nome do escolhido em um papel retangular, tentando disfarçar a letra. Três cardeais fazem o papel de escrutinadores, que têm como função conferir os votos. Caso um cardeal seja escolhido por pelo menos 77 dos cardeais presentes, ele diz se aceita o cargo e qual nome vai adotar para o papado. Na falta de consenso, uma nova eleição é realizada. Por volta das 8 da noite e 4 da tarde em Brasília, a fumaça deve subir da Capela Sistina. Se for branca, os católicos têm um novo papa e se for preta, o conclave continua.
Sete cardeais são apontados como papáveis por especialistas em Vaticano. Entre eles, os mais cotados são o brasileiro Dom Odilo Scherer, o canadense Marc Ouellet e o italiano Angelo Scola. Dom Odilo é considerado mais próximo da cúria, mas o italiano era tido confidente de Bento XVI e conta com o apoio dos europeus. Mas esses nomes são frutos de especulação e só vão ser escolhidos caso haja consenso. O polonês Karol Wojtyla não era considerado favorito e, mesmo assim, se tornou João Paulo II.
Sobre os principais concorrentes na corrida pelo Vaticano, meu colega Daniel Leite conversou com o Frei Gustavo Medella, da Ordem Franciscana, que analisou o perfil dos principais concorrentes. Vamos ouvir.
Reformista, conservador, mais próximo de outras religiões, o que é que mudaria na igreja com a eleição de Scola? O que esperar do brasileiro? E o canadense, que características ele imprimiria a um possível papado? Frei Gustavo Medella, responsável pela comunicação dos franciscanos, conversa com a gente. Frei Gustavo, a diferença de pensamentos, de origem de cada um desses cardeais, isso pode ter reflexos distintos para a igreja?
Sem dúvida, pode de maneira assim decisiva influenciar no futuro da igreja. Nós sabemos, pela fé, nós católicos, que a igreja é conduzida pelo Espírito, mas o Espírito, através das mediações humanas, também então vai tomando as suas posições. Então, de acordo com o perfil do eleito para pastor universal da igreja, com certeza isto influenciaria. Embora, na minha opinião pessoal e particular, estes três cardeais citados estejam mais ou menos alinhados num projeto de continuidade com o que vemos ou percebemos na vida e na trajetória da igreja. O cardeal Marc Ouellet, por exemplo, ele tem 68 anos, ele foi arcebispo de Quebec, no Canadá, trabalhou por 12 anos na Colômbia como professor de teologia, então isto credencia com relação ao diálogo, à compreensão da igreja latino-americana. Atualmente ele é o prefeito para a Congregação do Clero, reside em Roma, é presidente do Pontifício Conselho para a América Latina, ele fala fluentemente 6 idiomas, entre eles o português, e também já trabalhou com o diálogo ecumênico no que diz respeito à vida da igreja. Dos seus 68 anos, então, ele seria um representante, vamos dizer assim, isso é minha opinião pessoal, de uma continuidade do projeto de igreja que até então vem sendo o vigente, embora seja uma personalidade, fosse um papa não europeu. Com relação ao nosso Dom Odilo Scherer, cardeal brasileiro, é o mais novo entre esses três candidatos citados. Aos seus 63 anos, ele é arcebispo de São Paulo, a terceira maior diocese do mundo. Ele tem uma relação muito fluente, muito tranquila com a cúria romana, tendo em vista que já trabalhou em Roma e passou por diferentes congregações, com destaque para a congregação para os bispos e outras congregações. Ele conhece bem os trâmites da cúria romana. Por isso, tendo descendência alemã, apesar de ser também um representante não europeu, também, a meu ver, estaria alinhado com essa posição de continuidade do modelo de gestão, de condução que a igreja vem assumindo. Também fala diferentes idiomas e é membro da Comissão de Gestão dos Bens da Igreja, membro então aí também desse organismo da Cúria Romana. E o cardeal Angelo Scola, aos seus 71 anos, é o arcebispo de Milão. Ele se destaca pela grande proximidade ao Papa Bento XVI, ao cardeal Josef Ratzinger. Ambos trabalharam na redação da revista Comunio. E o fato de ser arcebispo de Milão, ao olharmos para a história recente das últimas eleições dos romanos pontífices, também pode contar pontos a seu favor, tendo em vista que o Papa Pio XI e Paulo VI também ocuparam este posto de arcebispos de Milão. De uma maneira ou outra, estes três nomes me parecem uma continuidade do que já vemos percebido.
Essa divisão interna da igreja, que é natural dentro de uma grande instituição, pelo que o senhor está falando, ela representa diferentes opiniões a respeito do que a Santa Sé precisa fazer a partir de agora? São visões muito distintas ou não?
Como todo grupo humano, nós cremos que a igreja é conduzida de fato pelo Espírito, pela graça de Deus, mas conforme já disse, passando pela mediação do humano. E é próprio do ser humano ter seu modo de pensar forjado pelos seus valores, pelo ambiente onde a pessoa cresceu e foi formada. E tudo isso, então, gera diferentes divisões, diferentes visões, diferentes prioridades, diferentes olhares sobre a realidade. E isso também ocorre no seio da igreja. Todos eles, de reta intenção, de coração transparente, desejam e buscam o melhor caminho para a igreja de Deus. Mas, no entanto, de fato, nós percebemos diferentes visões, pautadas por diferentes concepções a partir da função da igreja no mundo, do lugar da igreja no diálogo com as diferentes culturas. E essas visões, então, de fato, elas têm personificação nos diferentes nomes. Embora esses três nomes, do cardeal Marco Ele, do cardeal Angelo Scola e do cardeal Odilo Scherer, a meu ver, representem mais ou menos um projeto de continuidade. Haveria, de repente, outros nomes que poderiam estar mais afinados com uma proposta, de repente, de maior abertura, mais afinada com as indicações do Concílio Vaticano II. Aí teríamos, por exemplo, o cardeal Peter Turkson, que é presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz, ele é um africano, e o cardeal Christoph Schönborn. Ele, que é arcebispo de Viena, aos seus 68 anos, também, de repente, seria um nome que representasse uma visão um pouco diferente da condução da igreja.
Você ouviu o Frei Gustavo Medella, da Ordem Franciscana, em entrevista ao jornalista Daniel Leite sobre o perfil dos principais, mais cotados candidatos ao posto de Papa. E nas casas de apostas da Grã-Bretanha e da Irlanda, o cardeal Angelo Scola, arcebispo de Milão, lidera as apostas e seguido do nosso Dom Odilo Scherer. Entre os nomes que podem ser adotados pelo Papa, os favoritos são Leão, Pedro e Gregório.
E antes de encerrarmos essa edição, Vinícius, vamos só atualizar em que pé está esse início de conclave. Os cardeais eleitores são 115 no total, eles chegaram há cerca de 10 minutos à Capela Sistina, já fizeram a oração, um momento de silêncio, e agora cada um deles faz o juramento. Não há uma data específica para o término do conclave, os especialistas estimam entre 2 e 4 dias.
E lembrando que hoje, por volta de 4 da tarde, no horário de Brasília, vai sair a primeira fumaça da Capela Sistina, indicando se já foi escolhido ou não o novo Papa.
Meio-dia e 59, Jornal UFMG termina aqui. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.